Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também.
Efetivamente, a forma como nós falamos sobre as realidades, a narrativa que temos sobre as realidades, influencia a forma como as vemos, a forma como as sentimos. E, portanto, esta questão dos nomes e este nome da própria família não é uma questão secundária, é uma questão que muitas vezes traz agregadas aqui um conjunto de expectativas, tem logo um conjunto de conotações que nem sempre são as mais positivas. E por isso é fundamental também repensarmos os termos que utilizamos. E por isso o termo reconstituído, não é? Parece que vem aqui, renasce das cinzas, não é? É algo que estava destruído e agora é reconstituído. Não necessariamente, não é? Não necessariamente tem que haver cinzas previamente e não necessariamente isto tem que ser aqui um renascimento, quase como se a família sem esta reconstituição fosse incompleta, fosse aqui apenas uma parte de um todo. E por isso também evitamos o termo família monoparental, falamos em agregado monoparental, porque o laço da família, não é, transcende as residências. Não interessa, eu costumo dizer muitas vezes às famílias que acompanho, não interessa se as pessoas vivem aqui ou vivem na China, fazem parte da nossa família. Portanto, o facto de estarem em casas diferentes também não significa que a família fique monoparental. O agregado é que é monoparental. E, portanto, optámos de facto por este termo mais positivo, mais neutro também, ou seja, não tem aqui uma carga tão negativa associada de recomposta, porque efetivamente aquilo que acontece quando há uma nova união, seja ela formal ou informal, e temos aqui esta nova figura na vida familiar da madrasta ou do padrasto, isto equivale a uma nova composição familiar. Ficou diferente. Por isso fizemos a opção por este
Um bocadinho
termo.
também quando nasce um irmão, não é? Há uma nova composição também, não é? Ou quando a avó vai morar lá para casa por algum motivo, enfim, é uma excelente ideia.
As famílias têm um ciclo de vida, passam por várias fases, umas mais expectáveis, quando os filhos saem de casa, quando nascem os irmãos, há um divórcio, há uma morte, enfim, são crises menos esperadas, menos desejadas, mas todas elas correspondem a mudanças, e exigem naturalmente reorganizações, redefinições de papéis, de regras, de limites. Portanto, são momentos cruciais na vida de uma família que, se bem conseguida, no fundo, ou se bem conseguidos estes desafios, ou estas nós chamamos de tarefas de desenvolvimento da família, não é? Se bem conseguidos, a família cresce, a família tem aqui um salto qualitativo, muda, mas nesta perspectiva de uma mudança positiva, ou podemos ter o contrário, não é? Famílias que rigidificam, que começa a surgir patologia e, portanto, significa que estão aqui, de facto, com alguma dificuldade em gerir estas crises e estes momentos de mudança ao longo do seu ciclo de vida familiar.
Sim, é o tal potencial traumático ou potencial de crescimento, não é? Então, por onde é que pendem?
Sim.
Sim, eu também acho que também é muito o medo do protagonismo, em relação ao protagonismo dos nossos filhos, um pouco como o meu filho ou os meus filhos. As famílias são cada vez mais pequenas, não é? Muitas vezes estamos a falar de um ou dois filhos que são ali muito centrais na organização da família e que agora vão estar mais distribuídos os papéis de filhos porque vêm mais crianças. E nós vemos, sobretudo mães, por acaso, não querendo estar aqui a generalizar, mas tem sido pelo menos a tendência com essa preocupação, que é o meu filho está habituado a ser filho único em casa, a ter toda a atenção, e agora vai ali para um outro sítio onde há outros miúdos e parece que está a ser desprezado, ou parece que está a ser menos visto do que é suposto ser, não é? E o protagonismo já não vai só à volta das suas necessidades, também às necessidades de outras crianças para atender.
Que não deixa de ser uma aprendizagem importante para as crianças, que têm que aprender a partilhar, a tolerar a frustração, a saber esperar pela sua vez. E é na relação entre pares, sejam irmãos biológicos ou não, é na relação entre pares que as crianças também desenvolvem aqui um conjunto de competências, de gestão de conflitos, não é? De aprender a lidar com as situações mais difíceis e, portanto, não deixa de ser uma aprendizagem importante. E depois, de facto, virem outras crianças implica que estas crianças também mudem o seu estatuto. Eu era o mais velho, agora já não sou.
Isso,
Eu
exato.
era o mais novo, eram os miminhos todos para mim, agora
Sim.
já não sou,
Ou eu
não é?
era a única menina e agora vem
Pois.
outra, ou era o único rapaz, não
E
é?
agora tenho que partilhar quarto, ou tenho que partilhar outras coisas, e tenho que partilhar atenção, e portanto é natural que surjam aqui algumas rivalidades e algumas dificuldades. Mas também é importante que os pais pensem que isto faz parte do processo de crescimento e que tentar que os miúdos cresçam numa redoma de vidro normalmente não corre muito bem.
Pois, exato. Também queria aqui trazer como recurso para conversarmos juntos, do ponto de vista do casal que estava a falar e da satisfação da relação de casal, um recurso que me parece muito importante que os casais construam em conjunto é a identidade familiar. Não é? E saber que essa identidade não se cria espontaneamente e naturalmente, nós romantizamos um bocadinho isto do que é família e do que é o casal, que é se nos amarmos muito, isto naturalmente vai tudo fluir. Não é bem assim. Pode ser preciso fazer mesmo uma construção consciente e lógica do quais são os nossos valores, quais vão ser os nossos princípios, como é que nos vamos organizar, não é? E então, criar essa identidade familiar, sabendo também que ela é evolutiva e que vai mudando ao longo do tempo, não é? Quem somos nós, quem queremos ser, não é? Que família queremos ser?
Sim, essa é a grande pergunta. Quem somos nós, não é? E a identidade e a coesão familiar não nasce de geração espontânea. Precisa de tempo, precisa de convívio. E o que é que facilita? Os rituais. Por isso nós falamos também na importância dos rituais, não é? As famílias, de maneira geral, dizem: ah, na minha família o Natal é assim. Ah, na Páscoa é desta maneira. Os anos comemoramos desta maneira. Ou seja, isto são rituais, são formas típicas de fazer algo, são hábitos. Claro que há rituais diários. Jantarem junto, dar o um beijinho, ou contar a história antes de dormir, etc. Pode haver rituais mensais, rituais anuais, mas os rituais conferem à família uma sensação de unicidade. Nós fazemos assim. A questão é que este nós tem que ser construído, e quando vem um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, e se juntam com filhos, com bagagens prévias, pode haver já este. Enfim, existe esta sensação de família prévia, por um lado. E depois, como é que nós integramos isso e criamos novos rituais? Estou-me a lembrar de um exemplo que é exatamente o Natal. Na minha família, sempre se abriu os presentes à meia-noite, de 24 para 25. Ah, mas na minha, sempre se abriu no dia 25 de manhã, foi o Pai Natal que veio durante a noite. Então, e agora? Estamos todos juntos? Como é que é? Umas crianças abrem de uma maneira, outras crianças abrem de outra? Isso vai desconstruir a imagem do Pai Natal que umas ainda têm e outras já não têm? Como é que nós integramos isto, não é? E naturalmente que, também não havendo uma fórmula simples, mas eu diria que implica sempre alguma cedência de ambas as partes e alguma negociação. Se quer eu cedo aqui, tu cedes ali e vamos criar novos rituais. Porque se eu me prender à minha maneira de fazer e o outro se prender à outra maneira de fazer, aquele Natal vai correr mesmo muito mal, não é? E, portanto, quem diz Natal, diz férias, diz aniversários, diz o dia-a-dia também, não é? E, portanto, é fundamental esta capacidade também de falar sobre isso, pensar sobre isto, antecipar situações e haver, naturalmente, cedências de ambas as partes.
Aproveitando a dica que a doutora Ruth trouxe da importância da linguagem para nos organizar a nossa narrativa e como nós vemos o mundo e nos vemos a nós próprios, como é que vê a tendência sobretudo nos tribunais, não só, mas muito nos tribunais e advogados, se referirem a pessoas separadas enquanto casais, não é? O casal parental ou o casal que eu acho que traz alguma confusão lá está do ponto de vista da identidade também, mais uma vez, e dos papéis, mas que é muito frequente falar-se e ter-se essa tendência.
De uma maneira geral, a literatura tem sido coerente relativamente à importância de poder manter este tipo de terminologia, de casal parental, sempre com este parental associado, exatamente para marcar a diferença, que não são casal conjugal, mas continuam a ser casal parental na medida em que continuam sempre a ser pais e que não há divórcio, ou não deve haver, não é? Entre pais e filhos. No entanto, compreendo que possa haver algumas situações para quem a palavra casal continua a suscitar aqui algumas questões. Mas não tem sido uma questão que me tem surgido muito, ou seja, não me lembro de ninguém se sentir particularmente incomodado com esta terminologia, sendo certo que fique claro que é parental, não é? E parental porque implica a tal cooperação e a tal negociação para que a criança possa crescer bem.
É curioso, é que eu tenho tido essa experiência contrária, que é uma terminologia um bocado ofensiva e que levanta muitas defesas, que é, olha, eu posso ser muita coisa, casar com essa pessoa já não serei mais, não é? Então levanta, quando entram padrastos e madrastos, pois, mas quando entram madrastas e padrastos ainda mais difícil fica, então mas quantos casais é que há aqui afinal? Então mas eu sou casal contigo, tu és casal com o outro, então mas quantos casais andamos aqui envolvidos? E ainda gera mais confusão e mais resistência, ou então sou só eu a projetar, também não. Não digo que não, e que o que eu tenho tentado fazer, e gostava aqui de partilhar essa experiência, que é quando as pessoas naturalmente utilizam isso para si e estão confortáveis com isso, que é, olha, eu sou casal parental com o meu ex-marido ou com a minha ex-mulher, ok, e referem-se naturalmente assim a si próprios, adotamos, eu adoto também essa nomenclatura se as pessoas ficam confortáveis com isso. De uma forma geral, evito fazer por estas confusões de então, mas quantos casais é que há afinal aqui, não é?
Até porque há pais. Às pessoas, como é isso. Que elas se mais confortáveis,
exatamente,
não é?
Exato.
Como é que gostaria então? Qual é a sua sugestão?
Ok. Muito bem.
Para si, a palavra casal gera alguma confusão porque vai buscar a ideia do conjugal, que não é o facto. Então, como é que gostaria de ser?
Sim, mas repare, nós não utilizamos o termo casal para mais nada, porque nós fazemos pares para muitas coisas e não chamamos casal a um par, só porque é um par, não é? Portanto, o casal está fortemente conotado com a conjugalidade, quer queiramos, quer não. Há pares de dançarinos e nós não lhes chamamos casais, ou bailarinos, enfim. E portanto, acho, pelo menos a minha experiência, e se calhar está aqui um bocado enviesada, mas que é uma questão bastante sensível. Só que lá está, o pudor também dizer isso, que é... Eu não fico confortável, porque repara, se eu estivesse aqui com o pai dos meus filhos mais velhos, dizer, olha, entre nós não nos chamem casal que eu não quero, não fico confortável com isso. Nem toda a gente tem maturidade emocional para conseguir dizer isso e nem toda a gente tem a capacidade de maturidade emocional para receber isso. Não é? Uhum. E então às vezes vamos nos calando a pequenas intervenções e pequenas...
Nós vamos percebendo que as palavras têm realmente um peso, não é? Para cada um. Nós não sabemos é depois de cada pessoa e em cada família o peso que essas palavras têm. Quando as pessoas nos são claras e conseguem transmitir, nós conseguimos adaptar. Quando as pessoas não conseguem, eu também sinto que a expressão casal parental não é muitas vezes feliz e que causa nas pessoas.
Sim, eu utilizo na forma escrita, utilizo por regra o termo díade. Díade parental.
Ah, uau!
É o termo que eu utilizo nos relatórios, enfim, tudo aquilo que eu escrevo. No dia-a-dia, enfim, pode surgir eventualmente, mas acima de tudo falo em pais. Pais. Uhum. Vosso filho, a vossa filha são pais de, não é? Portanto, podemos pensar, não é? Para quem se sente particularmente mais incomodado, pensar no termo díade.
Díade.
Não é? É um par. No fundo é um par.
Exato.
Não me falta.
Uhum. Que bom.